Radio Krishna Centrale presenta Srimad Bhagavatam di Krishna Divaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 12, verso 10.
Astrateja svagadaya niharam iva gopatihi vidhamantam sanikarshe.
Tradução: o Senhor ocupou-se assim em extinguir a radiação da Brahmastra, assim como o sol evapora uma gota de orvalho. A criança o observava e pensava que seria ele. Canto 1, capítulo 12, verso 11.
Vidhuya tadameyatma bhagavan dharmagub vibhuhu mishato dashamasasya tataivan taratadhi harihi.
Tradução: enquanto era assim observado pela criança, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, a super-alma de todos e o protetor dos justos, que se espalha por todas as direções e que não é limitado por tempo e espaço, desapareceu subitamente. Significado: o bebê Parikshit não estava observando algum ser vivo que fosse limitado por tempo e espaço. Há um abismo de diferença entre o Senhor e o ser vivo individual. Aqui, o Senhor é mencionado como um ser vivo supremo, não limitado por tempo e espaço. Todo ser vivo é limitado por tempo e espaço. Mesmo que um ser vivo seja qualitativamente igual ao Senhor, quantitativamente há uma grande diferença entre a alma suprema e a alma individual comum. Na Bhagavad Gita se diz que tanto os seres vivos quanto o ser supremo são onipenetrantes yena sarvam idam tatam. Mas não há uma diferença entre esses dois tipos de onipenetrância. Um ser vivo ou alma comum pode ser onipenetrante dentro do seu próprio corpo limitado, mas o ser vivo supremo é onipenetrante em todo o tempo e em todo o espaço. Um ser vivo comum não pode estender a sua influência sobre outro ser vivo comum através de sua onipenetrância, mas a super-alma suprema, a personalidade de Deus, é ilimitadamente capaz de exercer sua influência sobre todos os lugares e todos os tempos e sobre todos os seres vivos. E por que é onipenetrante, não limitado pelo tempo e espaço, ele pode aparecer mesmo dentro do ventre da mãe do bebê Parikshit? Aqui ele é mencionado como o protetor dos justos. Qualquer pessoa que seja uma alma rendida ao Senhor Supremo é justa e é especificamente protegida pelo Senhor em todas as circunstâncias. O Senhor também é o protetor indireto dos injustos, pois ele redime seus pecados através de sua potência externa. Aqui o Senhor é mencionado como aquele que está vestido nas 10 direções. Isso significa vestido com roupas nos 10 lados, de cima a baixo. E ele está presente em toda a parte e por sua vontade pode aparecer e desaparecer de todo e qualquer lugar. Seu desaparecimento da vista do bebê Parikshit não significa que ele tenha aparecido naquele lugar provindo de um outro lugar. Ele estava ali presente E mesmo após o seu desaparecimento, ele estava ali, embora invisível aos olhos da criança. Esta cobertura material do firmamento refulgente é algo semelhante ao ventre da mãe natureza. E todos nós somos colocados no ventre pelo Senhor, o Pai de todos os seres vivos. Ele está presente em toda parte, mesmo neste ventre material da mãe Durga. E aqueles que são merecedores podem ver o Senhor. Canto 1, capítulo 12, verso 12.
Tata sarva guno darke sanukula grahodaye jadnye vanshadhara pandor bhuya pandur ivaujasa.
Tradução. Logo após, quando todos os bons signos do zodíaco gradualmente evolveram, o herdeiro presuntivo de Panda, que seria exatamente como ele em coragem, nasceu. Significado. Os cálculos astronômicos das influências estelares sobre um ser vivo não são suposições, mas são verdadeiros, como se confirmam no Srimad Bhagavatam. Todo ser vivo é controlado a cada minuto pelas leis da natureza, assim como um cidadão é controlado pela influência do Estado. As leis do Estado são observadas grosseiramente, mas as leis da natureza material, sendo sutis para o nosso entendimento grosseiro, não podem ser experimentadas grosseiramente. Como se afirma na Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9, toda ação na vida produz uma outra reação que passa a nos atar. E somente aqueles que estão agindo em benefício de Yagya, o Vishnu, não são presos pelas reações. Nossas ações são julgadas pelas autoridades superiores, os agentes do Senhor. E desse modo, se nos concedem corpos de acordo com nossas atividades. A lei da natureza é tão sutil que todas as partes de nossos corpos são influenciadas pelas respectivas estrelas. E um ser vivo obtém seu corpo funcional para cumprir seu período de aprisionamento pela manipulação dessa influência astronômica. O destino de um homem, portanto, verifica-se de acordo com a conjunção de estrelas na hora do nascimento, e um horóscopo verdadeiro é feito por um astrólogo erudito. Essa é uma grande ciência, e o mau uso dessa ciência não a torna inútil. Maharaj Parikshit, ou mesmo a personalidade de Deus, aparecem em determinadas conjunções de boas estrelas, e desse modo a influência é exercida sobre o corpo assim nascido no momento auspicioso. A mais auspiciosa conjunção de estrelas ocorre durante o aparecimento do Senhor nesse mundo material, e é especificamente chamada de Jayanti, uma palavra da qual não se pode abusar para nenhum outro propósito. Maharaj Parikshit era não somente um grande imperador kshatriya, mas também um grande devoto do Senhor. Assim, ele não poderia nascer no momento inauspicioso. Assim, como um lugar e tempo apropriados são selecionados para receber uma personalidade respeitável, da mesma forma, para receber uma personalidade como Maharaj Parikshit, que fora protegido especialmente pelo Senhor Supremo, escolhe-se um momento adequado, quando todas as boas estrelas reúnem-se para exercer sua influência sobre o rei. Assim, ele nasceu apenas para ser conhecido como o grande herói do Srimad Bhagavatam. Esse arranjo adequado de influências astrais não é absolutamente criação da vontade do homem, mas é o arranjo da administração superior dos agentes do Senhor Supremo. É claro que o arranjo faz-se de acordo com as boas ou más ações do ser vivo. Nisso se baseia a importância dos atos piedosos executados pelo ser vivo. Unicamente através de atos piedosos, uma pessoa pode ter permissão de obter boa riqueza, boa educação e belos aspectos. Os sanskaras das escolas do Sanatana Dharma, a ocupação eterna do homem, são altamente adequados para criar uma atmosfera propícia às boas influências estrelares. E, portanto, o Garbhadhana Samskara, ou o primeiro processo purificatório de fecundação prescrito para as castas superiores, é o começo de todos os atos piedosos destinados a obter uma boa, piedosa e inteligente classe de homens na sociedade humana. Haverá paz e prosperidade no mundo unicamente em virtude da população boa e sadia. Há inferno e distúrbios unicamente por causa da indesejada e insana população entregue à indulgência sexual. Canto 1, capítulo 12, verso 13.
Tasya pritamana raja vipraidhaumya kripadibhi jatakam karayamasa vachayitva chamangalam.
Tradução. O rei Yudhishthira, que estava muito satisfeito com o nascimento de Maharaj Parikshit, providenciou a execução do processo purificatório de nascimento. Brahmas eruditos, encabeçados por Dalmia e Kripa, recitaram hinos auspiciosos. Significado. Há necessidade de uma boa e inteligente classe de brahmanas que seja esperta em executar os processos purificatórios prescritos no sistema de Varnashara Dharma. A menos que esses processos purificatórios sejam executados, não há possibilidade de boa população. E na era de Kali, a população de todo o mundo é de qualidade shudra, ou inferior, por falta desses processos purificatórios. Não é possível, contudo, reviver o processo purificatório védico nesta era, por falta de facilidade adequadas e bons brahmanas. Mas há o sistema Pancharatrika, também recomendado para esta era. O sistema Pancharatrika atua na classe Shudra de homens, supostamente a população de Kali Yuga, e é o processo purificatório prescrito e adequado para esta era e momento. Esse processo purificatório é permitido apenas para a elevação espiritual e não para qualquer outro propósito. A elevação espiritual se condiciona absolutamente a parentesco superior ou inferior. Após o processo purificatório de Gabardana, há certos outros samskaras, tais como o Simantoyana, o Sambadakshanan, etc., durante o período da gravidez. E quando a criança nasce, o primeiro processo purificatório é o Jatakarma. Esse último foi devidamente executado por Maharaj Yudhishthira, com a ajuda de brahmanas bons e eruditos como Dalmia, o sacerdote real, e Kripacharya, que era não apenas um sacerdote, mas também um grande general. Esses sacerdotes eruditos e perfeitos, ambos assistidos por outros bons brahmanas, foram empregados por Maharaj Yudhishthira para executar a cerimônia. Portanto, todos os samskaras, processos purificatórios, não são meras formalidades ou apenas funções sociais, mas todos servem para propósitos práticos e podem ser executados com sucesso por brahmanas espertos como Dalmia e Kripa. Tais brahmanas não apenas são raros, mas também não disponíveis nesta era. E, portanto, com o propósito da elevação espiritual nesta era caída, os Goswamis preferem os processos purificatórios sob as fórmulas pancharátrica do que os ritos védicos. Kripacharya é o filho do grande Rishi Sharadvam e nasceu na família de Gautama. Dizem que esse nascimento foi acidental. Por acaso, o grande Rishi Sharadvam encontrou Janapadi, uma famosa moça da sociedade celestial, e o Rishi Sharadvam ejaculou sêmen em duas partes. De uma parte nasceu imediatamente um menino e da outra nasceu uma menina, formando um casal de gêmeos. O menino mais tarde ficou conhecido como Kripa e a menina ficou conhecida como Kripi. Maharaj Shantanu, enquanto ocupado em caçar na floresta, acompanhou as crianças e as elevou ao status brahmínico pelo processo purificatório adequado. Mais tarde, Kripacharya tornou-se um grande general como Dronacharya e sua irmã casou-se com Dronacharya. Depois, Kripacharya participou da Batalha de Kurukshetra e uniu-se ao grupo de Duryodhana. Kripacharya ajudou a matar Abhimanyu, o pai de Maharaj Parikshit, mas ainda assim era estimado pela família dos Pandavas devido a ser um brahmana tão grandioso como Dronacharya. Quando os Pandavas foram enviados à floresta após serem derrotados na disputa de um jogo com Duryodhana, Dhritarashtra confiou os Pandavas a Kripacharya, que os conduziria. Após o fim da batalha, Kripacharya tornou-se novamente um membro da Assembleia Real e foi chamado durante o nascimento de Maharaj Parikshit para a recitação dos auspiciosos hinos védicos para fazer da cerimônia um sucesso. Maharaj Yudhishthira, enquanto deixava o palácio para sua grande partida rumo aos Himalaias, confiou a Kripacharya a aceitação de Maharaj Parikshit como discípulo e deixou o lar satisfeito pelo fato de Kripacharya tomar conta de Maharaj Parikshit. Os grandes administradores, reis e imperadores estavam sempre sob a orientação de brahmanas eruditos como Kripacharya e, desse modo, eram capazes de agir corretamente no desempenho das responsabilidades políticas. Canto 1, capítulo 12, verso 14.
Hiranyang gang mahim graman hastyashvan nirpatir varan pradat svanang chavi prebhya.
Tradução. Com o nascimento de um filho, o rei, que sabia como, onde e quando deve se dar caridade, deu ouro, terra, aldeias, elefantes, cavalos e bons grãos alimentícios aos brahmanas. Significado. Somente os brahmanas e sannyasis são autorizados a aceitar caridade dos chefes de família. Em todas as diferentes ocasiões dos samskaras, especialmente por ocasião de nascimento, casamento e morte, distribui-se riquezas aos brahmanas, porque os brahmanas prestam a mais elevada qualidade de serviço referente à necessidade primordial da humanidade. A caridade era substancial sob a forma de ouro, terra, aldeias, cavalos, elefantes e grãos alimentícios, junto com os outros ingredientes para cozinhar alimentos completos. Portanto, os brahmanas não eram pobres no verdadeiro sentido do termo. Ao contrário, porque eles possuíam ouro, terra, aldeias, cavalos, elefantes e cereais suficientes, eles nada tinham a ganhar para eles mesmos. Eles simplesmente se devotavam ao bem-estar de toda a sociedade. A palavra Tirthavit é significativa, porque o rei sabia bem onde e quando se devia fazer caridade. A caridade nunca é improdutiva ou cega. Nos Shastras, se oferecia caridade a pessoas merecedoras de aceitarem caridade, em virtude da iluminação espiritual. O assim chamado Daridra Narayana, uma falsa concepção do Senhor Supremo por pessoas desautorizadas, não é absolutamente encontrada nos Shastras como objeto de caridade. Tampouco um desprezível homem pobre recebe caridade muito munificente, sob a forma de cavalos, elefantes, terra e aldeias. A conclusão é que os homens inteligentes, ou os brâmanas, especificamente ocupados no serviço ao Senhor, eram adequadamente mantidos, sem ansiedades pelas necessidades do corpo, e o rei e outros chefes de família zelavam alegremente por todo o seu conforto. Prescreve-se nos Shastras que enquanto uma criança está unida à mãe pelo cordão umbilical, a criança é considerada como tendo o mesmo corpo que a mãe. Mas logo que o cordão é cortado e a criança é separada da mãe, executa-se o processo purificatório Jata Karma. Os semideuses administrativos e antepassados falecidos da família vêm ver a criança recém-nascida, e essa ocasião é especificamente aceita como um momento adequado para distribuir produtivamente riquezas a pessoas certas para o avanço espiritual da sociedade. Canto 1, capítulo 12, verso 15.
Tamuchur brahmanas tushtam rajanam prashrayanvitam isha yasmin prajita tantau purunang pauravarshabha.
Tradução: os brahmas eruditos, que estavam muito satisfeitos com a caridade do rei, dirigiram-se a ele como o principal entre os puros e informaram-no que seu filho estava certamente na linha de descendência dos puros. Canto 1, capítulo 12, verso 16.
Daivena pratighatena shukle sangsthang upeyushi rato vo nugrahathaya vishnuna prabhavishnuna.
Tradução: os brâmanas disseram: esse filho imaculado foi restaurado pelo Todo-Poderoso e Onipenetrante Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, para te endividar. Ele foi salvo quando estava ameaçado de ser destruído por uma irresistível arma sobrenatural. Significado: o bebê Parikshit foi salvo pelo Todo-Poderoso e Onipenetrante Vishnu, Senhor Krishna, por duas razões. A primeira razão é que a criança no ventre de sua mãe era imaculada, devido a ser um devoto puro do Senhor. A segunda razão é que a criança era o único sobrevivente masculino descendente de puro, o piedoso antepassado do virtuoso rei Yudhishthira. O Senhor queria continuar a linha de reis piedosos para governarem a terra como seus representantes, mas o verdadeiro progresso de uma vida próspera e pacífica após a batalha de Kurukshetra, até mesmo a geração seguinte, a Maharaja Yudhishthira, foi aniquilada e não havia ninguém que pudesse gerar outro filho na grande família real. Maharaj Parikshit, o filho de Abhimanyu, era o único herdeiro presuntivo sobrevivente na família. E devido à irresistível arma brahmastra sobrenatural de Ashwatthama, ele estava sendo forçado à aniquilação. Aqui o Senhor Krishna é descrito como Vishnu, e isso também é significativo. O Senhor Krishna, a original personalidade de Deus, executa o trabalho de proteção e aniquilação em sua capacidade de Vishnu. O Senhor Vishnu é a expansão plenária do Senhor Krishna. As atividades onipenetrantes do Senhor são executadas por Ele sob seu aspecto de Vishnu. Aqui o bebê Parikshit é descrito como imaculadamente branco, porque é um devoto imaculado do Senhor. Tais devotos imaculados do Senhor aparecem na Terra simplesmente para executar a missão do Senhor. O Senhor deseja que as almas condicionadas que pairam na criação material sejam resgatadas de volta ao lar, de volta ao Supremo. E desse modo, Ele as ajuda, preparando literaturas transcendentais como os Vedas, enviando missões de santos e sábios e delegando seu representante, o Mestre Espiritual. Essas literaturas transcendentais, esses missionários e representantes do Senhor são imaculadamente brancos porque a contaminação das qualidades materiais não pode sequer tocá-los. Eles sempre são protegidos pelo Senhor quando ameaçados de aniquilação. Essas ameaças tolas são feitas pelos materialistas grosseiros. A Brahmastra, que foi lançada por Ashwatthama contra o bebê Parikshit, era certamente dotada de poder sobrenatural, e nada no mundo material poderia resistir à sua força de penetração. Mas o Senhor Todo-Poderoso, que está presente em toda parte, dentro e fora, pôde neutralizá-la através de sua potência todo-poderosa, simplesmente para salvar um servo fidedigno do Senhor e descendente de outro devoto, Maharaj Yudhishthira, que estava sempre agradecido ao Senhor por sua misericórdia sem causa. Canto 1, capítulo 12, verso 17.
Tasman namna Vishnurata iti loke bhavishyati nasandheho mahabhaga mahabhagavato mahan.
Tradução. Por essa razão, esta criança será famosa no mundo como aquele que é protegido pela personalidade de Deus. Ó pessoa mais afortunada, não há dúvida de que essa criança tornar-se-á um devoto de primeira classe e qualificar-se-á com todas as boas qualidades. Significado: o Senhor protege todos os seres vivos porque Ele é seu líder supremo. Os hinos védicos confirmam que o Senhor é a pessoa suprema entre todas as personalidades. A diferença entre os dois seres vivos é que o Uno, a personalidade de Deus, zela por todos os outros seres vivos. E por conhecê-lo, pode-se alcançar paz eterna. Katha Upanishad. Tal proteção é dada por suas diferentes potências a diferentes graus de seres vivos. Mas no caso de seus devotos imaculados, ele os protege pessoalmente. Portanto, Maharaj Parikshit foi protegido desde o início de seu aparecimento no ventre de sua mãe. E porque ele é protegido especialmente pelo Senhor, conclui-se através dessa indicação que a criança seria um devoto de primeira classe do Senhor, com todas as boas qualidades. Há três graus de devotos, a saber, o Mahabhagavata, o Madhyama Adhikari e o Kanishtha Adhikari. Aqueles que vão aos templos do Senhor e oferecem adoração respeitosa à deidade, sem conhecimento suficiente da ciência teológica e, portanto, sem nenhum respeito pelos devotos do Senhor, chamam-se devotos materialistas ou Kanishtha Adhikari, os devotos de terceira classe. Em segundo lugar, os devotos que desenvolveram uma mentalidade de serviço genuíno ao Senhor e que desse modo fazem amizade apenas com devotos semelhantes, favorecem os neófitos e evitam os ateístas, chamam-se de devotos de segunda classe. Mas aqueles que veem tudo no Senhor ou tudo do Senhor e também veem em tudo uma relação eterna com o Senhor, de forma que não há nada dentro do seu campo de visão exceto o Senhor, chamam-se Mahabhagavatas, ou devotos de primeira classe do Senhor. Esses devotos de primeira classe do Senhor são perfeitos sob todos os aspectos. Um devoto que esteja em alguma dessas categorias é automaticamente qualificado por todas as boas qualidades, e assim, um devoto Mahabhagavata, como Maharaj Parikshit, é certamente perfeito sob todos os aspectos. E porque Maharaj Parikshit nasceu na família de Maharaj Yudhishthira, ele é tratado aqui como Mahabhagavata, ou o maior dos afortunados. A família na qual nasce o Mahabhagavata é afortunada porque, devido ao nascimento de um devoto de primeira classe, os membros da família, passados, presentes e futuros, até 100 gerações, são liberados pela graça do Senhor em sinal de respeito por seu amado devoto. Portanto, faça o maior benefício para a família simplesmente tornando-se um devoto imaculado do Senhor. Canto 1, capítulo 12, verso 18.
Shri Raja Uvacha Apyesha Vangshyan Raja Arshin Punya Shlokan Mahatmanaha Anuvartitas Vidyashasa Sadhu Vadina Sattamaha.
Tradução. O bom rei Yudhishthira perguntou: Ó grandes almas, acaso tornasse-á ele um rei tão santo, tão piedoso por força de seu nome e tão famoso e glorioso em suas realizações como os outros que apareceram nesta grande família real? Significado: os antepassados do rei Yudhishthira eram todos grandes reis santos, piedosos e glorificados por suas grandes realizações. Todos eles eram santos no trono real. E, portanto, todos os membros do Estado eram felizes, piedosos, bem comportados, prósperos e espiritualmente iluminados. Esses grandes reis santos eram treinados sob a estrita orientação de grandes almas e de preceitos espirituais. E, como resultado, o reino era repleto de pessoas santas e era uma terra feliz de vida espiritual. O próprio Maharaj Yudhishthira era uma réplica de seus ancestrais e desejava que o próximo rei depois dele se tornasse exatamente como seus grandes antepassados. Ele ficou feliz ao saber da parte dos brâmanas eruditos que, de acordo com os cálculos astrológicos, a criança nasceria como um devoto de primeira classe do Senhor. E ele queria saber mais confidencialmente se a criança seguiria os passos de seus grandes antepassados. Esse é o processo do Estado monárquico. O rei regente deve ser um piedoso e cavalheiresco devoto do Senhor e deve ser o medo personificado para os arrogantes. Ele também deve deixar um herdeiro presuntivo, igualmente qualificado, para governar os cidadãos inocentes. No contexto moderno dos estados democráticos, as próprias pessoas são caídas ao nível das qualidades dos Shudras, ou menos ainda, e o governo é regido por seu representante, que ignora o modo escritural de educação administrativa. Dessa forma, toda a atmosfera fica sobrecarregada com qualidades shudras, manifestadas através da luxúria e avareza. Tais administradores lutam diariamente entre si. O gabinete de ministros muda frequentemente devido ao egoísmo de partidos e grupos. Todos querem explorar os recursos do Estado até morrer. Ninguém se retira da vida política a menos que seja forçado a fazê-lo. Como podem esses homens de baixo nível fazer o bem para o povo? O resultado é corrupção, intriga e hipocrisia. Eles devem aprender do Srimad Bhagavatam quão ideais devem ser os administradores antes que possam assumir diferentes postos. Canto 1, capítulo 12, verso 19.
Brahmana Uchu Bharata Prajavita Sakshad Ikshvakur Ivamanavaha Brahmanya Satyasandhascha Ramo Dasharathir Yatha.
Tradução: os Brahmanas eruditos disseram: ó filho de Brita, essa criança será exatamente como o rei Ikshvaku, filho de Manu, na manutenção de todos aqueles que nascem. E no que diz respeito a seguir os princípios brahmínicos, especialmente quanto a ser fiel à sua promessa, ele será exatamente como Rama, a personalidade de Deus, o filho de Maharaj Dasharatha. Significado: Praja significa o ser vivo que nasce no mundo material. De fato, o ser vivo não tem nascimento nem morte, mas devido à sua separação do serviço ao Senhor e por causa do seu desejo de assenhorar-se da natureza material, se lhe oferece um corpo adequado para satisfazer seus desejos materiais. Ao fazê-lo, a pessoa torna-se condicionada pelas leis da natureza material e o corpo material é trocado de acordo com seu próprio trabalho. A entidade viva transmigra desse modo de um corpo a outro em 8 milhões e 400 mil espécies de vida. Mas por ser parte integrante do Senhor, ela não somente é mantida pelo Senhor em todas as necessidades da vida, como também é protegida pelo Senhor e seus representantes, os reis santos. Esses reis santos protegem todos os prajas, ou seres vivos, para viverem e cumprirem seus períodos de aprisionamento. Maharaj Parikshit era verdadeiramente um rei santo ideal, porque enquanto viajava por seu reino, calhou de ver uma pobre vaca que estava prestes a ser morta por Kali personificado, a quem ele puniu de imediato como um assassino. Isso significa que mesmo os animais recebiam proteção dos administradores santos, não sob algum ponto de vista sentimental, mas porque aqueles que nascem no mundo material têm o direito de viver. Todos os reis santos, começando do rei do globo solar e descendo até o rei da terra, têm essa inclinação devido à influência das literaturas védicas. As literaturas védicas também são ensinadas nos planetas superiores, conforme se refere no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 1, a respeito dos ensinamentos transmitidos pelo Senhor ao Deus do Sol, Vivashvan. E essas lições são transferidas através de sucessão discipular, como foi feito pelo Deus do Sol a seu filho Manu, e por Manu a Maharaja Ikshvaku. há 14 manos em um dia de Brahma. E o mano aqui referido é o sétimo mano, que é um dos Prajapatis, aqueles que criam progênie. É filho do Deus do Sol. Ele é conhecido como Vaivasvata Mano. Ele teve 10 filhos, um dos quais é Maharaj Ikshvaku. Maharaj Ikshvaku também aprendeu o Bhakti Yoga, como é ensinada na Bhagavad Gita, de seu pai, Mano, que a obteve de seu pai, o Deus do Sol. Mais tarde, o ensinamento do Bhagavad Gita desceu através de sucessão discipular a partir de Maharaj Ikshvaku, mas no decorrer do tempo, a corrente foi rompida por pessoas inescrupulosas e, portanto, o conhecimento teve que ser ensinado novamente a Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Assim, todas as literaturas védicas são correntes desde o próprio início da criação no mundo material. E, desse modo, as literaturas védicas são conhecidas como apaurusheya, não feitas pelo homem. O conhecimento védico foi proferido pelo Senhor e ouvido primeiramente por Brahma, o primeiro ser vivo criado dentro do universo. Maharaj Ikshvaku, um dos filhos de Vaivasvata Mano, teve 100 filhos, proibiu comer carne. Seu filho Shashada tornou-se o seguinte rei após sua morte. Mano. O Mano mencionado neste verso, como pai de Ikshvaku, é o sétimo Mano chamado Vaivasvata Mano, o filho do Deus do Sol, Vivasvam, a quem o Senhor Krishna transmitiu os ensinamentos do Bhagavad Gita antes de transmiti-los a Arjuna. A humanidade é descendente de Mano. Esse Vaivasvata Mano teve 10 filhos, chamados Ikshvaku, Nabhaga, Drishta, Shariati, Narishanta, Nabhaga, Dista, Karusa, Prishadra e Vasuma. A encarnação Matsya do Senhor, o peixe gigante, apareceu durante o início do reino de Vaivasvata Mano. Ele aprendeu os princípios da Bhagavad Gita com seu pai, Vivasva, o Deus do Sol, e tornou a ensiná-los a seu filho Maharaj Ikshvaku. No começo do Treta Yuga, o Deus do Sol instruiu o serviço devocional a Mano, e Mano, por sua vez, o ensinou a Ikshvaku para o bem-estar de toda a sociedade humana. Senhor Rama, a Suprema Personalidade de Deus encarnou como Shri Rama, aceitando ser filho de seu devoto puro Maharaj Dasharatha, o rei de Ayodhya. O Senhor Rama desceu juntamente com suas porções plenárias e todas elas apareceram como seus irmãos mais novos. No mês de Chaitra, no nono dia da lua crescente, na Treta Yuga, o Senhor apareceu, como de costume, para estabelecer os princípios da religião e para aniquilar os elementos perturbadores. Quando era apenas um jovem rapaz, ele ajudou o grande sábio Vaishvamrita, matando Subahu e ferindo Maricha, a demônia, os quais estavam perturbando os sábios no desempenho diário dos seus deveres. Os Brahmas e Kshatriyas destinam-se a cooperar para o bem-estar da massa popular. Os Brahmanas sábios esforçam-se para iluminar as pessoas com o conhecimento perfeito e os Kshatriyas destinam-se a protegê-las. O Senhor Ramachandra é o rei ideal, pois protegeu e manteve a mais elevada cultura da humanidade, conhecida como Brahmanya Dharma. O Senhor é especificamente o protetor das vacas e dos brahmanas, e por isso ele promove a prosperidade do mundo. Ele recompensou os semideuses administrativos com armas efetivas para conquistar os demônios, através da agência de Vishvamrita. Esteve presente no sacrifício de arco do rei Janaka, e por quebrar o invencível arco de Shiva, ele casou-se com Sita Devi, a filha de Maharaja Janaka. Após seu casamento, ele aceitou o exílio na floresta por 14 anos, por ordem de seu pai, Maharaja Dasharatha. Para ajudar a administração dos semideuses, ele matou 14 mil demônios e, devido às intrigas dos demônios, sua esposa Sita Devi foi raptada por Ravana. Ele fez amizade com Sugriva, que foi ajudado pelo Senhor a matar Vali, irmão de Sugriva. Com a ajuda do Senhor Rama, Sugriva tornou-se o rei dos Vanaras, uma raça de gorilas. O Senhor construiu uma ponte flutuante de pedras sobre o Oceano Índico e alcançou Lanka, o reino de Ravana, que havia raptado Sita. Depois, ele matou Ravana e o irmão de Ravana, Vibhishana, foi instalado no trono de Lanka. Vibhishana era um dos irmãos de Ravana, um demônio, mas o Senhor Rama o fez imortal com suas bênçãos. Ao expirar em 14 anos, após resolver os assuntos de Lanka, o Senhor voltou ao seu reino, Ayodhya, em um aeroplano de flores. Ele instruiu seu irmão Shatrughna a atacar Lavanasura, que reinava em Mathura, e o demônio foi morto. Ele executou 10 sacrifícios a Ashvamedha e mais tarde desapareceu enquanto tomava banho no rio Charayu. A grande epopeia Ramayana é a história das atividades do Senhor Rama no mundo, e o Ramayana autorizado foi escrito pelo grande poeta Valmiki. Canto 1, capítulo 12, verso 20.
Isha data sharanayascha yatha yaushinara shibhi yasho vitanitha svanam daushyantir iva yajvanam.
Tradução: esta criança será um munificente doador de caridade e protetor dos rendidos, assim como o famoso rei Sibi do país o Shinara, e expandirá o nome e a fama de sua família como Bharata, o filho de Maharaj Dushyanta. Significado: um rei torna-se famoso por seus atos de caridade, realizações de yagyas, proteção aos rendidos, etc. Um rei kshatriya orgulha-se de proteger as almas rendidas. Essa atitude de um rei chama-se Ishvara Bhava, ou o verdadeiro poder de proteger numa causa justa. Na Bhagavad Gita, o Senhor instrui os seres vivos a se renderem a Ele e promete toda a proteção. O Senhor é todo-poderoso e fiel à sua palavra e por isso nunca deixa de proteger seus diferentes devotos. O rei, sendo representante do Senhor, tem que possuir essa atitude de proteger as almas rendidas a todo custo. Maharaj Shibi, o rei de Ushinara, era amigo íntimo de Maharaj Yayati, que foi capaz de alcançar os planetas celestiais juntamente com Maharaj Shibi. Maharaj Shibi estava ciente do planeta celestial a que seria transferido após sua morte, E a descrição do planeta celestial é dada no Mahabharata Adiparva 96, versos 6 ao 9. Maharaj Shiv era tão caridosamente disposto que desejou dar sua própria posição adquirida no reino celestial a Yayati, mas este não aceitou. Yayati foi ao planeta celestial juntamente com grandes rishis como Ashtaka e outros. Diante da pergunta dos rishis, Yayati relatou os atos piedosos de Shiv quando todos estavam a caminho do céu. Ele tornou-se um membro da Assembleia de Yamaraj, que passou a ser sua deidade adorável. Como se confirma no Bhagavad Gita, o adorador dos semideuses vai aos planetas dos semideuses, Yanti Deva Vrata Devam. Desse modo, Maharaja Shiv converteu-se num associado da grande autoridade Vaishnava, Yamaraj, no planeta particular deste. Enquanto esteve na Terra, ele ficou muito famoso como protetor das almas rendidas e doador de caridade. Certa vez, o rei do céu assumiu a forma de um pássaro caçador de pombos, uma águia, e Agni, o deus do fogo, assumiu a forma de um pombo. Enquanto estava sendo caçado pela águia, o pombo refugiou-se no colo de Maharaja Shiv. E a águia caçadora quis que o rei lhe devolvesse o pombo. O rei desejou dar-lhe algum outro tipo de carne como alimento e pediu ao pássaro que não matasse o pombo. A ave de rapina recusou-se a aceitar a oferta do rei, mas depois ficou estabelecido que a águia aceitaria a carne do próprio corpo do rei, em medida equivalente ao peso do pombo. O rei começou a cortar a carne de seu corpo até o peso equivalente, na balança, ao peso do pombo. Mas o pombo místico ficava cada vez mais pesado. Então, o rei colocou-se a si mesmo sobre a balança para igualar-se ao pombo. E os semideuses ficaram muito satisfeitos com ele. O rei do céu e o deus do fogo revelaram sua identidade e abençoaram o rei. Devarshinarada também glorificou Maharaj Shiv por suas grandes conquistas, especialmente na caridade e proteção. Maharaj Shiv sacrificou seu próprio filho para a satisfação dos seres humanos em seu reino. E assim o bebê Parikshit viria a se tornar um segundo Shiv em caridade e proteção. Daushanti Bharata. Há muitos Bharatas na história, entre os quais Bharata, o irmão do Senhor Rama, Bharata, o filho do rei Rishabha, e Bharata, o filho de Maharaj Dushyant. São muito famosos. E todos esses Bharatas são historicamente conhecidos em todo o universo. Este planeta Terra é conhecido como Bharata ou Bharatavarsha, devido ao rei Bharata, o filho de Rishabha. Mas segundo alguns, esta Terra é conhecida como Bharata devido ao reinado do filho de Dushyanta. Quanto à nossa convicção, o nome Bharatavarsha para esta terra foi estabelecido a partir do reinado de Bharata, o filho do rei Rishabha. Antes dele, a terra era conhecida como Ilavritavarsha, mas logo após a coroação de Bharata, o filho de Rishabha, a terra tornou-se famosa como Bharatavarsha. Mas apesar de tudo isso, Bharata, o filho de Maharaja Dushyanta, não foi menos importante. Ele é filho da famosa beldade Shakuntala. Maharaja Dushyanta apaixonou-se por Shakuntala na floresta e Bharata foi concebido. Depois disso, Maraja esqueceu sua esposa Shakuntala por maldição de Kanva Muni, e o bebê Bharata foi educado na floresta por sua mãe. Mesmo em sua infância, ele era tão poderoso que desafiava os leões e elefantes na floresta e lutava com eles assim como uma pequena criança brinca com cães e gatos. Porque o corpo do menino tornara-se tão forte, mais que o dito Tarzan moderno, os rishis na floresta chamaram-no de Sarvadamana, ou aquele que é capaz de controlar a todos. Uma descrição completa de Maharaja Bharata é dada no Mahabharata, Adiparva. Os Pandavas, ou os Kurus, são às vezes tratados de Bharata devido a terem nascido na dinastia do famoso Maharaja Bharata, o filho do rei Dushyanta. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Rádio Krishna Central, aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.